Bem, boa tarde a todos. Cumprimentar o nosso assessor, Dr. Marcos. Cumprimento os nossos colegas vereadores. Cumprimento os nossos funcionários da casa, os meninos que trabalham com nós aqui. O pessoal que nos assiste pelo Facebook. Vamos passar a correspondência e os projetos para o Dr. Marcos ler para nós.
Então, hoje temos na ordem do dia os projetos de lei legislativa número 02 e 03/2020. O 02, que dispõe sobre a fixação dos subsídios dos vereadores do município de Monte Alegre dos Campos para a legislatura 2021-2024. Paulo Roberto Ribeiro de Souza, presidente da Câmara Municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O subsídio dos vereadores de Monte Alegre dos Campos para a legislatura de 2021-2024 será fixado nos termos desta lei. Artigo 2º. Os vereadores de Monte Alegre dos Campos receberão um subsídio mensal no valor de R$ 2.287,92. Parágrafo 1º. As sessões plenárias extraordinárias, solenes e especiais não serão remuneradas. Artigo 3º. O vereador presidente da Câmara receberá um subsídio mensal acrescido em 50% do subsídio atribuído ao vereador. Artigo 4º. O substituto legal que, na forma regimental, assumir a presidência nos impedimentos ou ausências do presidente da Câmara fará jus ao recebimento do valor do subsídio do presidente previsto neste artigo, proporcionalmente ao período da substituição. Artigo 5º. O subsídio mensal dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal terão sua expressão monetária revisada anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para a revisão geral anual da remuneração dos servidores do município. Artigo 6º. O subsídio mensal dos vereadores será pago normalmente durante o período de recesso parlamentar. Artigo 7º. A licença do vereador para tratamento de saúde devidamente comprovada será remunerada integralmente. Artigo 8º. Será descontado do subsídio mensal do vereador a razão de 50% de seu salário por sessão ordinária, extraordinária ou solene que deixar de comparecer no período que a Câmara não estiver em recesso e não justificar a ausência. Artigo 9º. As despesas decorrentes desta lei serão suportadas pelas dotações do Poder Legislativo consignadas nas respectivas leis orçamentárias. Artigo 10º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos sendo gerados a partir de 1º de janeiro de 2021. Câmara de Vereadores de Monte Alegre dos Campos, 8 de setembro de 2020. Paulo Roberto Ribeiro de Souza, presidente. Exposição de motivos tem o seguinte. O presente projeto de lei tem por objetivo fixar os subsídios dos vereadores para a legislatura referente aos anos de 2021 a 2024. O valor fixado por este projeto de lei é o mesmo valor previsto para o pagamento no mês de dezembro de 2020, em obediência ao previsto no inciso 1º do artigo 8º da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020. Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, Covid-19, e altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e da outras providências, que dispõe nestes termos. Artigo 8º. Na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de, 1º, conceder a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. O projeto também atende o previsto no artigo 37, inciso 15, da Constituição Federal, que prevê a irredutibilidade dos subsídios e dos vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos. Artigo 37 da Constituição. Né? A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, é inciso 15. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos 11 e 14 deste artigo e nos artigos 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153.3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1º, todos da Constituição Federal. Assim, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Câmara dos Vereadores de Monte Alegre dos Campos, 8 de setembro de 2020. Paulo Roberto de Souza, presidente. Então, aqui, o que estamos fazendo aqui nesse projeto? Normalmente, havia um reajuste a cada final de ano, né, de legislatura, cada legislatura. Porém, com a Lei Complementar 173, fica proibida, vedada, este reajuste. Então, estamos só cumprindo aqui o protocolo que tem que ter a lei para fixar o valor para a legislatura seguinte. Então, os valores serão os mesmos já pagos atualmente, né? Então, é só isso que estamos fazendo aqui nesse projeto. Assim como vai ser o projeto seguinte, o 03, ali, do prefeito, vice-prefeito e secretário. Então, aqui passa a análise do projeto para votação ou não, aprovação ou não.
Bem, mesmo que fosse legal aumento para nós, eu acho que com essa pandemia, com tudo que está acontecendo, nós não iríamos fazer isso. Por ao decreto do vereador Mirinho, a votação que fez, congelou os salários, né, vereador? Até depois, se o senhor quiser falar sobre isso. Então, a gente respeitando o que tem acontecido, teve até câmaras que a gente viu querendo aumentar o salário e isso até seria uma falta de ética nossa fazer isso. Algum dos senhores vereadores quer comentar sobre o projeto? Vereador Mirinho, por favor.
Cumprimentar o presidente, Paulo Roberto, assessoria jurídica, Dr. Marcos, colegas vereadores, funcionários da casa, pessoas que nos assistem através do Facebook. Na verdade, tem uma proibição de que se aumente salários de servidores e ocupantes de cargos públicos até final de 31 de dezembro de 2020, né? Essa casa sempre prezou pela coerência, né? E desde 2013, então nós estamos entrando na terceira legislatura sem aumento, né, presidente? Então estamos, desde 2013, a gente vem mantendo o salário, a gente até fez uma busca aí na região, Monte Alegre é a casa legislativa, um dos melhores salários aí dos campos de cima da serra, dos municípios da Muxer, né? Mas a gente preza nesse momento pela saúde pública, né? Então acho que não é coerente, né, que se aumente salário de agentes políticos, né? Então acho que isso é importantíssimo frisar. Inclusive, no ano de 2019, quando eu estive presidente, propomos um projeto de redução das diárias dos vereadores, né? Foi um projeto proposto e aprovado por unanimidade por essa casa, né? Então a gente vem sempre preservando pela economicidade e o bom emprego do dinheiro público, né? Obrigado a todos.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereador Fernando, por favor.
Gostaria, primeiramente, de cumprimentar o presidente dessa mesa, o senhor Paulinho, o assessor jurídico, doutor Marco, aos demais colegas aqui presentes e ao pessoal da casa. Quanto a isso, concordo com certeza. Eu acho que nesse momento de pandemia que a gente vem vivendo, de crise econômica já desde 2014, eu acho que com certeza não tem por que ter aumento de salários de agentes políticos, né? Então eu acho que isso fica muito bem claro. Quanto também à parte diária que eu vinha reclamando, até uma indicação para a atual administração em 2019 que era de diminuição da diária, que hoje a diária do nosso município aqui chega em R$1.840 por dia. O prefeito ganha então. Eu fiz uma indicação para a diminuição em torno de R$800 e não fui atendido. E espero, independente de quem ganhe, que nem os outros, próximo ano aí eu vou cobrar também e vai ter uma diminuição com certeza das diárias de prefeito, que eu não concordo o cara ganhar mais de um salário mínimo por dia. Acho que isso é vergonhoso. Então, quanto a isso, acho que está bem e acho que com certeza tem que ser aprovado. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade. Então vamos para o projeto seguinte.
Projeto de lei legislativo número 03/2020. Dispõe sobre a fixação dos subsídios do prefeito, do vice-prefeito, secretários municipais do município de Monte Alegre dos Campos para o mandato de 2021-2024. Paulo Roberto Ribeiro de Souza, presidente da Câmara Municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Subsídio do prefeito, do vice-prefeito e de secretários municipais de Monte Alegre dos Campos para o mandato de 2021-2024 será estabelecido nos termos desta lei. Artigo 2º. O prefeito municipal receberá um subsídio mensal no valor de R$12.373,84. Artigo 3º. O vice-prefeito municipal receberá um subsídio mensal no valor de R$4.759,17. Artigo 4º. Os secretários municipais receberão um subsídio mensal no valor de R$4.759,17. Artigo 5º. O substituto legal que assumir a chefia do Poder Executivo nos impedimentos ou ausências do prefeito municipal fará jus ao recebimento do valor do subsídio do prefeito previsto no artigo 2º desta lei municipal, proporcionalmente ao período da substituição. Artigo 6º. Os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e secretários municipais principais terão suas expressões monetárias revisadas anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para a revisão geral anual da remuneração dos servidores do município. Artigo 7º. O subsídio mensal do prefeito, do vice-prefeito e secretários municipais serão pagos normalmente durante o período de gozo de férias anuais. Artigo 8º. Em licença por motivo de saúde, o prefeito, o vice-prefeito e secretários municipais receberão integralmente o seu subsídio, devendo o poder público, se necessário, fazer a complementação do benefício a que tiver direito. Artigo 9º. As despesas decorrentes desta lei serão suportadas pelas dotações próprias consignadas na respectiva lei orçamentária. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos sendo gerados a partir de 1º de janeiro de 2021. Câmara de Vereadores, Monte Alegre dos Campos, 8 de setembro de 2020. Paulo Roberto Ribeiro de Souza, presidente. Então, aqui a exposição de motivos é idêntica à anterior, do projeto anterior. Acho que não tem necessidade da leitura aqui. Também são os valores dos vencimentos aqui, os subsídios do prefeito, do vice e secretários. São os mesmos, então, que estão sendo pagos atualmente, que serão pagos no mês de dezembro, agora de 2020. Então, não tem reajuste também por vedação da lei complementar 173, nada mais de... Então é basicamente isso. Então aqui passo a palavra ao presidente.
Alguém dos senhores quer se manifestar sobre o projeto? Não tem manifestação, então colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda sentido contrário. Aprovado por unanimidade. Bem, hoje não temos mais projetos. Eu quero, nos vereadores inscritos, pedir para o meu colega Assis e vice-presidente que assumam os trabalhos da casa para que eu possa me manifestar, vereador. Obrigado, vereador. Bem, mais uma vez eu vou cumprimentar o nosso assessor, nossos colegas vereadores, funcionários da casa. Quero dizer também que hoje, na falta do vereador Marcos, também por um motivo dessa Covid, ele ainda não está pronto para voltar a essa casa, então desejar as melhoras a eles e pedir ao povo que se cuide, porque isso é sério. A gente tem visto no dia a dia aí, a Vacaria já chegou na 20ª morte aí por essa doença, né? O pessoal não pode brincar, tem que se cuidar. Hoje tu acha, ah, não, isso não vai ter, mas quando tu vê, tá na tua casa. Então a gente tem os devidos cuidar. Um assunto também que eu até não tinha colocado em pauta, mas vou agradecer aqui o senhor Clodoaldo de Jesus, popular de Jó, por ter acolhido um rapaz que veio de São Paulo. Ele veio para trabalhar no Skill e não deu o serviço para ele ali, e ele estava dormindo na beira do salão. Daí o pessoal ali estava dando cobertura, deu uns cobertas, deram comida, né? Tem a gente do seu Arthur, várias pessoas ali deram assistência. Como ele estava para chover sábado, e até me falaram, daí eu tentei com eles para ver se conseguiam uma moradia, uma casa, para ele ficar no Skill, não deu, porque estava tudo fechado. Falei com o senhor prefeito, ele prontamente poderia arrumar um lugar no campo ali de futebol, mas ao chegar lá, já o Carijó Popular tinha levado ele lá para sua casa lá e tinha acolhido o rapaz. Só que como não deu o trabalho dele lá no Skill, ele não tem como ficar com esse rapaz. Hoje, consegui falar com o pastor Marqueira, que tem uma casa de acolhimento em Vacaria, e ele vai ser transportado amanhã para Vacaria, para essa casa de apoio. Então já consegui com o secretário Márcio e um cara que conduz esse rapaz lá, e agradecer. Então a gente tem que agradecer se essas coisas traz a humanidade, né? Sempre tem uma pessoa que estende a mão, né? Vamos aqui uns pedidos que eu tenho para fazer aqui. Sobre as lâmpadas, até quero passar aos interessados disso, porque a gente foi ido no Pasto Caro, ficou umas lâmpadas para trás, o seu Bin Laden foi lá, mas ficou umas. Então eu quero dizer aqui, duas lâmpadas em frente à casa do senhor Juliano Giordani, ali na rua Argenor, e a Luciane Cardoso, ali naquela rua tem três lâmpadas que tem que ser feita a reposição. Na propriedade do seu Francisco Melo, no ranchinho também, faz horas, tem uma lâmpada queimada, a gente quer que eles façam a reposição dessa lâmpada lá. E lá também uma abertura de água, que é a pedido do Erivelton Melo, que é fazer uma plantação de morango, que é fazer uma plantação acho que de pimentão e precisa de água. Então, pelo que eu soube, foi duas pessoas lá olhar e disse que isso aí não era de competência do município abrir essa água, mas eu acho que é, porque para a agricultura nós temos que dar apoio, né? Não podemos deixar. Se a pessoa quer produzir, temos que dar apoio. Pedir que vão lá e vejam isso aí, né? Reposição de lâmpadas também na Vila da Dininha lá, seu André Pereira, que tem pedido seguidamente. Temos que ver o que está acontecendo. Estava de férias o eletricista, mas voltou e acho que, acredito eu, que agora logo vão lá arrumar isso aí para nós parar com essa. Senão a gente começa a pedir, o pessoal vai desacorçoando, né? A terraplanagem na propriedade do Clayton Santos lá na localidade da Enxuvia foi ido lá. Tanto a cobrança foi, ligaram lá, fizeram. Mas no momento que estava fazendo, tiraram a máquina sem terminar o serviço e não voltaram. Então eu pedi que voltem lá e terminem o serviço, né? Esse servicinho que vai ficando para trás. Assim, não se deve, se a máquina está no lugar, termine o serviço, depois tira uma hora mais, uma hora menos, né? Não adianta que gera gasto, movimento de máquina de vai e vem. Então pedi que seja terminado esse serviço. Fossas, até já falei com o secretário ali, com o Jackson, e ele me falou que tinha um problema no esgotador. Mas vou deixar que já fiz o pedido aqui na secretaria. E vou deixar aqui também um pedido registrado nessa casa. Dona Tereza Trevisan, Helena Giroto, Claudinei Batista, Chiru, Toninho Reis, Jaine Pires, tudo no passo do carro ali. Então, pessoas que estão com as fossas já derramando. O seu André Kellerman teve um problema de esgoto no fundo do terreno dele. Passa outros esgotos por dentro e liga no dele. Vice-prefeito Pereira e o seu Bin Laden foram lá e resolveram. Teve uma época que entupiu, eles foram lá, resolveram e ficou bom. Só que entupiu, então vamos pedir que, se por favor, eles voltem lá, porque isso aí, coisa de fossas entupidas, volta tudo e é um caso de saúde pública, né? Como é o caso do terreno, o colega Jonas fala ali do lado da casa da Marley Melo ali, dos Melo ali, no todo mundo sabe, ali no Pasto Caro. Aquilo ali tá em céu aberto, né? Vamos evitar que venha aí um pessoal do meio ambiente de fora para fazer um... Já foi notificado, acho que a Luana foi lá, olhou e fez as notificações, só que não está sendo obedecido. De repente, não pode deixar esses negócios, fossas abertas, é tudo questão de saúde, né? Então vamos ver, providenciamos isso aí para não ficar ruim para ninguém, né? Fica bom para quem faz e para quem recebe o serviço vai ficar melhor ainda. Agradecer também a sancionação do projeto dos animais, agradecer ao prefeito ter sancionado e agradecer a Vanessa, a Luana e a veterinária Thaís, né? Por disseram o modelo do projeto para a gente só deu uma complementação nisso. Muito bom o projeto, de grande valia para os maus-tratos. Quem defende os animais sabe o que, que é um projeto desse. Vamos tocar para frente, tentar recursos para ajudar, como tive na casa do vereador Mirinho sábado, tem uma cachorra, né, vereador com câncer numa teta. Então, juntar recursos para que possa ser feito alguma coisa, né? Para o animal não tem como se defender e quem pode defender o animal defenda. Tem até uma polêmica, mas a vida humana, o humano, nós temos como se defender e tem leis, tem a saúde, pode interferir nisso. E o coitado do animal não tem. Então, tendo gente que se importe, muito bom. E parabéns a quem luta pela essa causa. Muito obrigado a todos. Por hoje era isso. Obrigado, vereador. Vereadora Nair, por favor, a senhora pode se manifestar.
Eu cumprimento ao seu Paulinho, nosso presidente, ao nosso assessor, doutor Mar, aos colegas vereadores, as meninas que trabalham aqui na casa e as pessoas que nos assistem pelo Facebook. Então, eu quero agradecer o carinho que meus colegas aí, presidente, tiveram com o passamento do trágico passamento da minha irmã. Fico muito agradecida pelo carinho que vocês tiveram. E assim, eu quero levantar aqui uma questão e eu acredito que todos vocês vão concordar. De repente, nós fazer um documento, assim, como indicação ao prefeito, ao prefeito que o Debrando ou o futuro prefeito, seja quem for, juntamente com o secretário da Saúde, para nós, eu pensei assim, com esses acontecimentos, aí a gente vem, né, nasce umas ideias assim, para melhorar na questão da vida das pessoas no nosso município. Vocês hão de concordar comigo. A distância que é Monte Alegre de Vacaria. E você sabe que que a vida da pessoa é questão, às vezes, de segundos, minutos, salvam a vida de uma pessoa. Por mais que nós tenhamos uma equipe de motoristas competentes na saúde, profissionais competentes, mas a distância de Monte Alegre a Vacaria. Olha, não estou querendo, quem sabe minha irmã não daria tempo, mas se desse, se tivesse um protocolo, um convênio com um médico de Vacaria, o médico pode ficar em Vacaria, pode ser um médico que fique de plantão no hospital e alguém da enfermagem aqui, 24 horas, que mora aqui. O médico passa as informações para a enfermeira e ela atende o paciente aqui na unidade. No caso, quando for fora de horário do posto de saúde. Então, eu pensei isso aí, fica a minha indignação, porque por mais que os motoristas vão rápido, mas às vezes dá tempo de salvar uma vida aqui. Dá um infarto numa pessoa, aconteceu com a minha irmã, mas pode acontecer com qualquer um de nós, com nossos familiares. E até chegar em vacaria, né? Tem quebra-mola, que nem a pessoa que levou a minha irmã. Tem quantos quebra-molas ali para chegar no hospital, né? Que até eu queria fazer um pedido, quero fazer um pedido pro prefeito Amadeu fazer o asfalto ali. Porque quantos quebra-molas tem para chegar no hospital, né? Então, minha irmã teve duas paradas até chegar em Vacaria. Quem sabe se ela fosse atendida aqui com a indicação do médico lá. Como eles fazem SUS, né? No... Ai, naquela... Como é? No... Eu acho bem importante isso aí. Eu não sei se geraria muito custo para o município. Mas, assim, se fizesse um convênio com um médico que está de plantão no hospital, né? Ele fica lá a noite toda, 24 horas, né? Então, ele pode passar as informações para a enfermeira aqui, né? E ela faz os primeiros atendimentos aqui na unidade, né? Então, seria esse o meu apelo. Daí, a gente pode pensar, doutor Marco, fazer um documento, uma coisa para fazer esse pedido. E também eu agradeço o motorista, o Jarbas, a Sandra, que foram prestativos também, né? Mas seria isso por hoje, então. Muito obrigada.
É, dona, a gente até vai, pode tentar, porque isso aí vem, pode vir do executivo, né? O nosso chefe maior, que é o executivo, mandar, porque acho que, né, doutor, a gente não pode criar uma despesa, mas eles podem fazer um projeto desse modelo, né, doutor? Que o senhor acha? Mas acho que é isso, né, doutor?
Sim, pode ser feito, sim. Podemos fazer a indicação ao executivo. Dá bem a ideia, ver bem a forma que a vereadora propõe ali e tal, né, para que o executivo faça o projeto, o estudo, né, a questão do plantão, como que seria, quem seria, enfim, todo, eu acho que é bem viável e ninguém está livre de precisar de um atendimento de urgência dessa, né, um minuto pode salvar uma vida, né?
É verdade. E fazer uma indicação e colocamos em votação nessa casa para ser aprovado por todos, para ter mais força ainda, vereador.
Só lembrando que esse ano, em razão do ano eleitoral e tal, não, o executivo fica proibido de aumento de despesa e tal, mas para o ano que vem, sim, é possível, sim, fazer um estudo bem com calma e fazer essa indicação e o projeto.
Obrigado, assessor. Obrigado, vereadora. Vereadora Fernanda, por favor.
Quero cumprimentar nosso presidente Paulinho, nosso assessor, doutor Marcos, demais colegas vereadores, funcionários da casa e o pessoal que nos assistem pela live. O meu pedido é só reforçando o pedido do Paulinho sobre a questão do esgotamento de fossas. O Roger esteve falando comigo, que acabou ligando já 3 vezes aqui e não foi atendido. E as fossas lá no Roger Vargas também está transbordando. Então ele pediu que, assim como o Paulinho falou, que tem vários pedidos ali no Passo Carro, vão um pouquinho mais para frente até a propriedade do Roger Vargas, que lá são 5 casas, precisam ser esgotadas também. Obrigado.
Jonas Aguiar, por favor.
Quero cumprimentar o presidente, assessor, demais colegas, pessoal, funcionários da casa, pessoal que acompanha pela live também. Eu gostaria de mais uma vez estar reforçando, né, os pedidos aqui, como o presidente falou sobre o terreno ali, que já faz um tempo que a gente está aguardando e ainda estamos aguardando, né? Então a gente fala que algo não é impossível, não seria nada difícil, mas porém está aí já se arrastando por um bom tempo e vai saber se até quando vai. E também sobre os outros pedidos que eu já fiz, né? Questão de lâmpadas também, ali na em frente à casa do seu Osmar Mota, ali no Ranchinho. Na Capela da Luz também foi feito ali um pedido. E também na rua aqui que liga o parque ali, que liga a Estrada Geral também, que foi um pedido aí de moradores, que essa rua é uma rua escura. É um medo da parte dos moradores pelo fato de pessoas, às vezes, com má intenção, estar botando em risco, né, alguém dali. Então, é algo que a gente espera que o executivo, aí, juntamente com a sua equipe, possam analisar e ver a possibilidade de iluminar essa rua. Então, eu acredito que é algo que precisa, né, e eu acredito que, se a vontade tiver da parte deles, eu acredito que dá para eles resolver. E outra questão que eu queria falar é para o executivo sobre os pedidos, né, que a gente está fazendo aqui. Todos os colegas aqui fazem esse pedido, que repassam, né, da população que nos passa. Na verdade, nós somos portador, né, das informações, dos pedidos aí, como todos vêm fazendo. E eu gostaria de fazer um pedido ao senhor prefeito, né, que ele não olhasse para a questão política. Pelo que eu estou analisando, que parece que ele faz questão de alguns pedidos que são feitos aqui na Câmara, de não ser atendido. Então, eu pediria ao senhor prefeito que não olhasse desta forma, que ele deixasse a ignorância de lado e atendesse os pedidos. Os pedidos não são nossos. Quando eles não resolvem, não atendem o pedido nosso, eles não estão prejudicando a mim ou algum colega. Estão prejudicando as pessoas que estão esperando. Aí tem a propriedade aí do seu Adão Pinheiro, que já faz tempo que está aguardando o cascalho, ele não foram. Está aguardando o maquinário, também não foi. Esse terreno ali do Pascoal já faz um bom tempo que estamos aguardando, não foi. Então, são vários pedidos que está sendo passado para eles e não está sendo atendido. Então, eu até posso acreditar que seja uma pouca vontade da parte do executivo, né? Então, espero que ele olhe para as pessoas que estão precisando do serviço. Não olhe para a questão política. A gente passa, faz o pedido aqui e espera que aguarde que eles façam, né? Tem que ele entenda, que usa a inteligência que se diz ter, que se ele não atender o nosso pedido, não está prejudicando a mim ou outro vereador, está prejudicando a quem está esperando o serviço, né? Então, essas pessoas que acabam sendo prejudicados. Então, deixo esse pedido aí ao executivo, ao prefeito, principalmente, que ele não olhe desta forma, né? Que ele tente, pelo menos, atender aí os pedidos que estão sendo feitos pelos vereadores em geral aqui na Câmara, né? Eu acho que estão olhando com muita pouca vontade aqui os pedidos que todos os vereadores vêm realizando. Então, e também uma questão da estrada do Moerão aí, a gente espera aí também que, agora que passar essa umidade aí, que eles possam passar a patrola e também que eles possam largar mais uma brita ali, né? Porque circulou aí pelo Facebook, tinha uma emenda de R$500 mil para a brita. Então, eu acredito que se postaram aí, deve ter vindo a verba, né? Então, eu acredito que possam aí patrolar e botar uma brita também para essa estrada, que é uma estrada aí que vai chegando, se aproximando aí a época de safra. Então, as pessoas aí, os agricultores, produtores, eles precisam de estrada para escoar sua safra, né? Então, é o mínimo que eu acho que o produtor aí e morador também espera da parte do executivo. É um incentivo na agricultura, é uma estrada boa aí para a gente transitar, para transitar com a sua safra. Então, eu espero aí que eles possam ver aí, tentar pelo menos resolver, né? E quem sabe aí até mandar alguns esclarecimentos que nós estamos aguardando já há bastante tempo também. E até hoje não chegou na casa, né? Mas seria isso, presidente. Obrigado.
Não posso deixar de agradecer também o secretário Jackson pelo serviço também que a gente pediu e ele prontamente atendeu ali, que ele fez ali ali no Ramon, ali na entrada daqui para lá, teve aqueles canoas, esgoto, precisou de umas terras, prontamente ele atendeu, fez umas fossas ali pro Preto, acho que ali pro seu Nedir fez. Então, agradecer também, obrigado, secretário Jackson Tavares. Vereador Assis, não tá escrito, mas escrevemos na hora, tio Assis, o senhor pode falar aí.
Cumprimentar o presidente, o doutor Marcos, os colegas vereadores, as gurias que trabalham para nós e o pessoal que assiste nós pelo live e Facebook. Eu queria agradecer tantos colegas aí que demonstraram também os pesos da perca da minha irmã. Quanta palavra de conforto, né, que enviaram, né, para o meu celular e para tudo, que foi uma tragédia, que nem minha irmã falou aí, a Nair. Foi terrível, né? A gente ninguém esperava o problema daquela. E como a Nair falou ali, né, fazer essa indicação é importante, né, para ter mais atenção nessas horas, né, que a gente até soube que chegou um pouquinho com atraso ali, né, que de repente por poucos minutos a gente podia salvar a vida, né? Isso aí, mas eu quero agradecer o pessoal, se comoveu também com esse acontecimento sério que aconteceu aí para a gente, né? E barbaridade, a gente não estava esperando, não estava preparado, e com certeza com ninguém está preparado, mas isso é uma coisa mais certa que tem, que a gente não vai escapar, né? Dessas tragédias, né? E quando acontece na família, seguido, que nem aconteceu para mim, para Nair aí, dois irmãos, né? Que nós perdemos, né? Com pouco tempo, com 3 meses, né, Nair? Aí nós perdemos dois irmãos, isso aí pesa na balança mesmo, a gente fica até um pouco desanimado, né? Mas eu entendo, né, que a vida é essa, a gente tem que continuar vivendo, né? E aproveitando a oportunidade que o senhor presidente me dá, eu queria fazer um pedido de providência ali, esgotamento de fossa ali do ranchinho ali, sabe, que me pediram ali também do Luiz Garrincha ali, que tem umas fossas ali que estão transbordando ali e o pessoal não vai, eles estão pedindo e o pessoal não vai ali, né? Então, eu gostaria de pedir para o secretário, senhor prefeito aí, que atenda, né? Atenda, que nem o Jonas falou aqui, que é no geral aí os vereadores, né? Faz pedido, e pedido é um direito nosso, né? Nós não podemos realizar a obra, né, Jonas? Vereador Jonas. Então, mas a gente faz os pedidos, faz essa indicação, gostaria que o senhor prefeito tomasse providência e conversasse com o secretário para atender os pedidos dos vereadores aí, que a gente tá para isso aqui, né? Para fazer os pedidos, né? E também a estrada da Enxovia, né? Se já arrumaram, tá bom, mas há pouco tempo me falaram que estava péssima lá, até tá abandonada lá as estradas lá, então
eu gostaria de que eles dessem uma olhada lá, né, uma patrulhada, uma ajeitada lá, né? Seria esse pedido de providência que eu queria fazer também, reforçando também o do Jonas aqui, do seu Adão Pinheiro. Até tive hoje ali, patinei o caminhão ali para sair dali, né? Que não tem como manobrar o caminhão ali no Adão Pinheiro. Então, que fosse cascalhado lá, né? A estrada dele ali, né? Então, por hoje seria isso. Muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador. Quanto a vocês dois, assim, pelas percas, a gente não tem o que fale, né? A gente, só por quem passa por esses momentos, que sabe o que, que é uma perca, né? Mas Deus vai dar conforto a vocês e o tempo vai encarregar de amenizar essa dor aí de vocês. Quanto às fossas ali, eu até conversando com o Jackson, ele me falou que é uma peça do esgotador que estava em falta e não veio. Acredito, eu acho, para essa semana, de repente, vai estar por aí. Não temos mais vereadores inscritos, então vamos às lideranças. Vereador Fernando, MDB.
Já havia cumprimentado todos da casa. Então, primeiramente, acho que a gente gostaria aqui de parabenizar aqui, que é o nosso mês, esse mês, né? O mês do gaúcho, né? Semana Farroupilha. Infelizmente, esse ano vai ser um ano totalmente atípico. Não haverá festividade, não haverá rodeio aqui. Eu e o Assis aqui, que a gente participa aqui também, né? Mas, vamos lá, né, pessoal? Esperamos logo aí já passe toda essa fase aqui, o ano que vem volte tudo ao normal, que é isso que a gente espera. E parabéns aí a todos os nossos gaúchos. E em questão também, queria falar a respeito do CFO, que é um trabalho que eu venho desempenhando já há 7, 8 anos já, que é o Certificado Fitossanitário de Origem para os produtores de maçã do nosso município, né? Semana passada, já entreguei praticamente todos os cadernos de campo, são 24 produtores, totalizando 120 hectares. Então, mais ou menos, essa quantidade dá em torno hoje de 5 a 6 mil toneladas de maçã. Então dá uma renda aí para os produtores em torno de 8 a 9 milhões de reais. E isso tudo ajuda aí no desenvolvimento e arrecadação para o nosso município. Agora será feito até o dia 15 do 10, agora também, para entregar todos os formulários aqui, enviar à Secretaria de Agricultura, né, do Estado. E a gente pede aqui, de repente, ano que vem aí, que tenha uma assistência melhor nessa parte, né, pessoal, que é uma coisa que eu já venho cobrando há tempo. Então acho que tem que ter alguém responsável por essa parte, que faça só esse trabalho, porque querendo ou não, tu tem uma responsabilidade, ele assina o documento, tu tem, bota o teu na reta, na verdade, falando a palavra certa, né? Então, de repente, ano que vem, aí a gente dá uma ajeitada, alguma coisa aí, pra futuramente aí, quanto mais pomar, quanto mais plantação tiver no nosso município, melhor, mais arrecadação a gente tem para o nosso município, né? Agora também, chegou a fase agora de início da brotação dos nossos parreirais, tudo tem pra dar uma ótima safra esse ano, pelo que a gente tá vendo aí, tomara que o clima ajude também, né? Estão falando que vai vir um frio agora, tardio, mas eu acho que não vai dar nada de problema, acho que não vai vir esse frio. Vamos torcer aí e vamos tocar o barco. E outra coisa, gostaria de agradecer aqui o nosso amigo o Bin Laden aqui, que eu fiz um pedido para ele de umas lâmpadas ali, ele atendeu e fez o serviço, então, que nem dos outros, aquilo que a gente, que é feito, a gente tem que agradecer. Então, aí, muito obrigado. Por hoje era isso, muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador. Vereador do Progressista, Mirim.
Já tinha cumprimentado a todos, só lembrando, né, que esse ano foi um ano atípico, né, é a semana, o mês do gaúcho, né, a gente já tinha programado uma homenagem para celebrar a Semana Farroupilha, criamos o troféu Chama da Tradição, né, seria a primeira homenagem que a Câmara de Vereadores estaria fazendo no município, né, então, por ser um ano eleitoral, também é vedado que esse ato seja feito, né, mas o projeto ficou aprovado pela Câmara e vai ser, provavelmente seja entregue ainda nesse ano, depois do pleito eleitoral, né, então, homenageado vai ser o senhor Pedro Carlos Schneider, né, pelo o primeiro troféu Chama da Tradição, né, então fica essa a homenagem aos gaúchos aí do nosso Rio Grande, e lembrando do nosso Monte Alegre, que é o principal esporte, o laço, né? A questão da lei dos maus-tratos aos animais, a gente tem que dar os parabéns aos idealizadores do projeto, né? O presidente que apresentou aí, Fernanda, Thaís, a Vanessa, né? Pessoas que defendem os animais, né? Mas eu enfatizo que eu acho que tem que existir uma punição mais severa para quem abandona esses animais nas comunidades, né? Você se livra de um problema que é teu e você joga esse problema, tornando um problema público, um problema de saúde pública, né? Então, eu acho que esse projeto, ele tem que ser bem punitivo para
essas pessoas, né? Que elas têm que também ter um entendimento que elas têm um problema deles e elas não podem tornar, se livrar do problema dela e tornar um problema de saúde pública, né? Eu acho que é isso que as pessoas têm que ter em mente, né? A questão do que a gente se vê, assim, aqui na Câmara, as cobranças, né? Cobranças de iluminação pública, cobrança de serviços nas propriedades, vários segmentos, frentes de serviços, né? Toda sessão a gente está vendo essas cobranças, né? Nós temos bons profissionais aí, que funcionários públicos exercem ações, nós temos equipamentos, nós temos máquinas, né? E eu sempre defendi uma questão de organização de serviços. Nós temos bons profissionais, nós temos máquina. O que nós não temos é organização de serviço. Porque se tivesse um sistema organizado de serviço, seria muito mais fácil de atender. A gente vê aí a questão de serviços feitos pela metade. Como o presidente colocou, uma terraplanagem que foi começada e foi retirada as máquinas antes de concluir o serviço. Eu sempre cobrei do atual prefeito, Idebrando, a questão de ter muita gente para mandar, muito chefe, né? Isso eu vejo como um problema. Ter muito chefe, por quê? Porque cada um defende o seu interesse, né? Defende as pessoas a qual eles querem atender. E acaba virando uma correria e pouca efetivação de serviço, né? Então, o próximo gestor se preze principalmente as organizações de serviço e não fique só uma paga incêndio, como é que a gente está vendo há muitos anos, não só nessa administração, mas vem se arrastando de muitos anos. E a gente sempre está cobrando e não tem muito resultado, né? Se tem o sistema ali na agricultura, onde as pessoas entram em contato, fazem os agendamentos de serviços, acho que tem que existir um sistema que seja respeitado, que realmente funcione, né? Porque até o momento a gente não vê isso, né? Esse eu acho que é o grande equívoco das administrações, é não fazer funcionar a organização de serviço, né? Em todos os setores que a gente vê, a desorganização e o mau uso do dinheiro público, porque se vê tantas obras começadas e inacabadas, né? Eu acho que isso é um descaso com o dinheiro público, né? Às vezes dá uma certa indignação, às vezes é melhor fazer menos, mas fazer bem feito, né? Eu sempre defendo, se você fizer o feijão com arroz, mas fizer bem feito, é muito mais vantajoso e você vai ter uma eficiência lá na prestação de serviço, nas pessoas que realmente necessitam desses serviços, né? Outra questão que eu gostaria de comentar, que tive algumas cobranças de algumas pessoas que até me cobram da lei de incentivo ao desenvolvimento econômico, industrial, comercial e social de Monte Alegre dos Campos, que foi criado nesse ano. Até eu apresentei o projeto para o executivo, o anteprojeto, lá em novembro de 2019. A proposta ela ficou parada e o prefeito acabou apresentando no mês de junho, no final do mês de maio, a gente aprovou e depois tornou lei dia 4 de junho de 2020. Tinha alguns interessados, alguns investidores que, pelo que a lei auxilia, tinham interesse de investir no município. Mas, infelizmente, por questões do prazo, da legalidade, da lei de anterioridade, da questão dos 90 dias de publicação, essa lei ela vai poder ser usufruída só no ano de 2021. Então, infelizmente, no ano de 2020, ainda essa lei não vai poder ser usada pelos investidores que teriam interesse em abrir algum tipo de negócio aqui no município, né? Ou por questões, eu diria até de negligência, porque esse projeto, essa proposta já foi pautada lá no ano de 2019, se ela tivesse sido aprovada, se tivesse sido apresentada nessa casa, seria aprovada, nesse ano nós já poderíamos ter alguns negócios rodando aqui no município e os investidores usufruindo dessa legislação, né? Então, às vezes fica uma certa indignação que o setor público às vezes acaba rodando muito devagar, né? Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Até fui cobrado sobre isso, até me pediram, essa semana eu pedi para as meninas aqui me passar o projeto para umas empresas, mas como não tem mais tempo, né? Então vamos ficar no aguardo para o ano que vem essas pessoas usufruírem desse projeto. A questão até desse incentivo, as pessoas tentam investir no município, porque ele, todo que está começando, né? É coisa, como diz a coisa, a gente tem que agilizar mais. Até hoje nós estávamos esperando, eu estava esperando, pelo que recebi uma notícia que ia vir o projeto do cercamento eletrônico, que não vinha na outra sessão, vinha nessa e não veio, né? Então é coisas que vai ficando atrasado. Esse projeto do cercamento eletrônico já era para ter votado, já está em andamento, né? Mas aguardamos para a próxima, então. Hoje não tem mais assunto a tratar, então fica convocado os senhores vereadores para o dia 7 de outubro, nesse mesmo horário. Boa noite a todos.